Euronet Plus.
Abrimos agora o espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Esta quarta-feira falamos do contributo europeu para a promoção da ciência e do conhecimento. Foi de resto com esse objetivo que a Comissão Europeia organizou um roteiro que passou por empresas, centros tecnológicos e também pela Universidade do Minho. A reportagem é da jornalista Isabel Pacheco.
Vocês vão lá apanhar umas propostas de projetos para ser financiados nessa área.
Muito bem, isso é uma área boa.
Muito bem.
A aprovação chega do Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, de visita ao CITEV, o Centro Tecnológico Têxtil, em Vila Nova de Famalicão.
Pretende, não é que o fato não queime, é que queima à vontade, mas que não deixe que
queimar
o calor chegue.
Aqui desenvolvem-se capacidades técnicas e tecnológicas para as indústrias têxtil e do vestuário.
Estes dois o que fazem é produzir calor e umidade, da mesma forma que a pele. E o que vamos analisar...
Investigação a pensar sempre no futuro.
Mais do que isso, conseguimos para cada cliente saber quais foram as peças com que hesitou, se provou, se não provou, o que permite que na vez seguinte alguém, uma voz virtual, diga: Sr. Carlos, muito bem-vindo, a peça que quis e não comprou agora está em saldo.
Isso é assustador. Isso pode ser assustador.
Neste momento são 6 os projetos que contam com o apoio do Programa da União Europeia para o financiamento da investigação e da inovação, o Horizonte 2020. Outros 9 aguardam o pelo OK de Bruxelas.
Se nós aguardamos, o que gostaríamos é que fossem os 9 aprovados. Não temos essa expectativa. Sabemos que é muito difícil fazer aprovar os 9, mas uma parte deles esperamos que venham a ser aprovados. Nós sabemos que a taxa de aprovação em Bruxelas, neste momento, ronda os 11%. No período anterior tivemos um sucesso em 40% das candidaturas que apresentámos e neste novo programa, o tal que tem 11% de aprovações, nós estamos nos 25%. Portanto, temos tido uma boa performance a este nível.
Apoios fundamentais, reconhece Costa Brás, do CITEV, ou não falássemos nós do maior programa de incentivo à ciência do mundo, de 80 mil milhões de euros.
Estes projetos que são feitos em consórcios com empresas não portuguesas e com institutos não portugueses não teriam grande possibilidade de avançar, ou então se teriam um valor tão elevado que as empresas não poderiam suportar. Um país como o nosso não pode viver isolado. Portanto, nós temos que saber o que é que se está a fazer, o que é que os outros sabem, em que é que estão a investir. É necessário estabelecer parcerias e pontos com outros centros de investigação para juntar esforços e obter resultados superiores àqueles que nós teríamos se tivéssemos sozinhos.
Ganhos que se traduzem na diminuição do risco de investimento por parte das empresas e pelo aumento do know-how.
O que faz a diferença nos projetos europeus é que as empresas trabalham com outras empresas que não são portuguesas. Portanto, têm a possibilidade de cruzar, muitas vezes, com empresas que são complementares. Umas têm uma determinada produção, umas determinadas capacidades, outras têm outras. E, em conjunto, conseguem desenvolver mais e conseguem atacar mercados mais exigentes. Nessa medida, até por uma questão de gerar nas empresas portuguesas um certo mindset internacional também ao nível da investigação. Já o têm ao nível dos mercados, já o têm ao nível das vendas, mas começam a ter agora ao nível da investigação, ao nível do desenvolvimento de produtos. Isso é extremamente importante para nós.
E é dessa colaboração europeia que Carlos Moedas, ex-secretário de Estado adjunto de Passos Coelho quando ministro, hoje comissário europeu, veio falar a Portugal no 3º roteiro dedicado à ciência, para lembrar que da Europa chega muito mais que dinheiro.
Porque hoje nós não conseguimos fazer a melhor ciência do mundo se não a fizermos em colaboração entre a Europa, entre os vários países da Europa. Aquilo que é importante é que mostrar que Portugal cada vez está melhor. E, portanto, aquilo que nós vemos neste programa, que é um programa em que mais importante daquilo que é o dinheiro ou aquilo que se recebe são as redes de colaboração, e aquilo que mostra quando Portugal passa para beneficiar o líquido é que é um país que já está na linha da frente. Ou seja, a diferença que hoje vemos na Europa são aqueles que num programa que é competitivo, porque este programa não tem a ver com a geografia, nem tem a ver com dizer que vamos dar dinheiro mais a um país ou ao outro, vamos dar dinheiro aos melhores da Europa.
Boas notícias, diz o Comissário Europeu, para o nosso país, que tem sido um bom aluno também na hora de fazer ciência e arrecadar financiamento.
Portugal está cada vez melhor no nosso programa Horizonte 2020. Posso dizer que Portugal já é um beneficiário líquido desse programa. Ou seja, no último programa Portugal tinha recebido mais ou menos 500 milhões de euros e neste programa já ultrapassou os 325 milhões de euros ao fim destes três anos de programa. E por isso são boas notícias para Portugal, são boas notícias aqui para a região, e esta é uma das regiões em que temos a melhor conjunção entre a universidade e a empresa.
Dos 325, 2 milhões foram para o laboratório da investigadora Alexandra Marques. É uma das mais recentes bolseiras do Centro Europeu de Investigação e uma das 55 em Portugal. Trabalha no grupo de investigação 3B da Universidade do Minho, dedica-se à engenharia de tecidos de pele.
E o projeto que foi aprovado é, no fundo, uma extrapolação, digamos, uma inovação em relação ao trabalho que nós temos vindo a desenvolver. O objetivo do projeto, propriamente dito, é desenvolver modelos de pele tridimensionais, portanto mimetizam não só a estrutura da nossa pele, como também apresentem alguns sinais e algumas patofisiologias de diferentes doenças de pele, que são doenças raras, mas têm uma elevada taxa de mortalidade associada. Portanto, o objetivo é desenvolver estruturas e modelos que podem ser usados no laboratório para prever, eventualmente, o desempenho de novas drogas, para conhecer também melhor as doenças e, portanto, a longo prazo o objetivo será realmente usar estes sistemas para desenvolver novas terapias.
A Bolsa veio derrubar barreiras e agilizar a investigação.
O projeto prevê a contratação de novas pessoas, portanto terá uma equipa completamente dedicada àquele projeto, tem financiamento com facilidade, não é? E, portanto, vai nos permitir desenvolver outras coisas que nós, se calhar, desenvolveríamos, mas durante mais tempo, levaríamos mais tempo a conseguir obter os mesmos objetivos.
Mas não há bela sem senão. Luísa Pinto, investigadora, integra um consórcio de mais de 10 instituições e empresas financiado em 3 milhões e 200 mil euros pelo Horizonte 2020. Não se pode queixar, mas reconhece que a burocracia nos processos de candidatura é o calcanhar de Aquiles do programa europeu.
O processo é um bocadinho mais complicado quando falamos em consórcios tão grandes como os nossos, que têm 10 instituições, entre empresas e universidades. Sim, existe algum tipo de burocracia associado na própria candidatura, na formulação, no preenchimento dos documentos necessários e até depois da aprovação do próprio financiamento. Pronto, exige algum esforço, mas talvez possa ser diminuída a burocratização neste aspecto, mas pronto, foi fazível e conseguimos. Se não houver financiamento próprio, eu acredito que haja uma certa inibição e que se tente encontrar formas de financiamento mais rápidas, mais eficientes, diria eu. Se tiver algum sustento, não é? Se já tiver em funcionamento, em trabalho, como era o nosso caso, acho que é ótimo, porque em paralelo conseguimos fazer um esforço para os financiamentos de outros valores, não é?
Mais ou menos complicado, com mais ou menos burocracia. O Horizonte 2020 não deixa de ser a alavanca da investigação e da ciência em Portugal. Que seria do ensino, da educação, sim, e da investigação em Portugal se não fosse...
Era pior, com certeza. Difícil de estimar, mas era muito, 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 muito pior, não tenho dúvidas.
A convicção do líder do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Cunha, é que se junta à confiança do eurodeputado José Manuel Fernandes nas potencialidades de Portugal, um país que pode ir mais longe, até porque projetos não faltam.
Portugal já tem aproveitado na janela dos investimentos. O que é necessário fazer? Saber o que é que se quer, o que é que se pretende. Tem sabido aproveitar, mas pode fazer melhor ainda. Porque esta região norte, por exemplo, precisa de investimento. Temos excelentes empresas, temos excelentes instituições, temos excelentes empresários, temos uma juventude altamente qualificada e, portanto, é necessário tirar partido desta oportunidade que representam os fundos europeus do Portugal 2020, que estão garantidos, mas depois também os outros fundos que são geridos centralmente pela Comissão Europeia, os fundos como o Horizonte 2020 para a investigação e inovação, mas também o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, conhecido como Plano Juncker.
Apoios que chegam da União Europeia, que no que toca à ciência e à investigação parece continuar a trabalhar e a falar a uma só voz.
Reportagem de Isabel Pacheco na Universidade do Minho, uma instituição inserida numa zona do país que tem dado o exemplo em matéria de relacionamento entre o mundo académico e as empresas. É pelo menos essa a opinião de Carlos Moedas. Entrevistado pela jornalista Isabel Pacheco, o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, defende que Portugal está hoje melhor do que nunca nas áreas do conhecimento científico. Carlos Moedas considera, no entanto, que, mais do que verbas, o futuro da investigação científica depende essencialmente da existência de redes de cooperação europeia.
Eu penso que é uma região extraordinária, porque aquilo que vi aqui em termos dos centros que visitei, seja o centro da Bosch, seja depois os centros sobre a biotecnologia, seja o centro sobre o têxtil que visitei, vi essa ligação de uma maneira extraordinária, em que as próprias pessoas destes centros de desenvolvimento de produtos consideram que são parte da universidade. E o senhor reitor, quando visitou, também se sentia parte da empresa. Os professores estão dentro da empresa como se estivessem dentro da universidade e as pessoas da empresa ou do centro de investigação também vêm à universidade como se a universidade fosse deles. E isso, eu ainda, em termos europeus, penso que é muito único. Não estou a falar só de Portugal. Acho que é um exemplo muito interessante que, a nível europeu, deveria ser replicado. E aquilo que vi aqui deixa-me esperança que isto possa ser um exemplo para eu poder contar noutras partes da Europa de como se deve fazer esta ligação. E esta ligação deve-se fazer quando o professor e o investigador e o empresário sentem que são parceiros em parte igual. Aliás, foi muito interessante reparar que eles todos se tratavam por tu. E isso mostra que eles se sentem realmente como um conjunto e que não há diferenças entre aquele que é o académico e aquele que trabalha. O diretor comercial que vimos da Bosch tinha uma grande confiança em relação à maneira como descrevia a universidade. Ele próprio se sente também universitário. E eu penso que, daquilo que vi até hoje na Europa, este é um dos melhores exemplos que já visitei.
Visitou empresas, visitou centros de investigação, universidade. O que é que fica desta visita para além desse lado positivo? Alguma preocupação que leva para Bruxelas?
Não há nenhuma preocupação específica. A preocupação é sempre como é que podemos, hoje, num mundo que é global, conseguir que uma universidade como a Universidade do Minho, que está realmente no topo em várias disciplinas, consiga no mundo global vender essa sua capacidade. E hoje o mundo faz por reputação, e muitas vezes nós vemos a reputação de certas universidades anglo-saxónicas que está acima da própria capacidade. E quando vimos para países mais na periferia, no sul ou no leste, sentimos que há instituições que deveriam vender melhor aquilo que fazem. E, portanto, o conselho que eu aqui deixei foi para que consigam os professores, os investigadores, os cientistas, venderem aquilo que fazem de bem e de bom por essa Europa fora. Não terem medo de ir à luta, porque estão ao nível de todos os outros. E, portanto, não é por estarem aqui ou noutro sítio qualquer, é porque são realmente muito bons. E, portanto, vamos ter que ajudar nessa também comunicação de universidades em várias partes da Europa, em comunicar aquilo que é o extraordinário e a investigação extraordinária que fazem. Porque hoje o mundo também se passa nessa área da comunicação da ciência. Temos que saber comunicar de uma maneira eficiente e eficaz.
Em mercados globalizados, produzir e investigar também de uma forma globalizada. Esta foi uma ideia que ficou patente neste roteiro. Sr. Comissário, em relação ao programa Horizonte 2020, falamos do programa de maior incentivo à ciência do mundo, mas também falou aqui que é uma espécie de competição entre os melhores da Europa. Isto não poderá levar a correr o risco de aumentar a desigualdade entre os menos e os mais inovadores?
Não, é uma pergunta muito importante, porque nós temos que tentar, por um lado, ajudar aqueles que estão ainda a crescer através de instrumentos, que temos vários instrumentos, temos 1.000 milhões para ajudar nessas parcerias entre as diferentes universidades. Aliás, ontem visitámos um centro em que a Europa dedicou 15 milhões de euros exatamente para juntar esse centro com outros centros na Europa e conseguir ajudar a que se definam e que ajudem este centro aqui a ajudar outros centros noutros países da Europa a serem cada vez melhores. Portanto, temos uma parte do nosso programa que é essa, eu chamo-lhe a escada para a excelência. Como é que ajudamos aqueles que ainda estão a subir a escada, cheguem à excelência? Mas depois temos a excelência no seu sentido mais puro, que é dizer que aquilo que estamos a distribuir e aquilo que estamos a investir é para os muito bons. E isso tem um efeito extraordinário, é que quando um bolseiro aqui da Universidade do Minho saca, tem uma bolsa bolsa do Centro Europeu de Investigação, ele sabe que está no melhor do mundo. E isso cria um sentimento de orgulho, um sentimento de que somos realmente iguais aos outros, podemos produzir ciência ao nível de toda a Europa e do mundo, e é importante manter essa grande parte do nosso programa que tem a ver com a excelência, mas também, como disse, é importante termos uma parte do nosso programa que ajude nesta escada, que ele chama escada, para chegar à excelência, e é isso que fazemos em vários países, mas Portugal já não, eu diria que Portugal está acima de tudo isso e que consegue hoje estar com os melhores sem necessidade desse tipo de ajuda.
Isto quer dizer que numa Europa dividida em muitos assuntos, a ciência é o ponto de união?
Sem dúvida, eu acho que a ciência hoje é um grande ponto da união da Europa e das políticas europeias, e que aquilo que é hoje a ciência e os cientistas sabem que só poderiam ser e fazer aquilo que fazem porque têm a Europa. Sem o dinheiro europeu, sem o Programa Europeu de Investigação e Ciência, a ciência na Europa seria mais pobre.
Ideia-chave do Comissário Europeu Carlos Moeda, que coordena o Horizonte 2020, o programa da União Europeia, que até 2020 tem 80 mil milhões de euros para distribuir pelas áreas da ciência, investigação e tecnologia.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.